ligado com ele. De terno e gravata, bancando decente. É o diabo vivo em figura de gente. É o pastor trambiqueiro enganando inocentes. Tá vendo aí?
Cuidado com ele.
Tem bem atenção, o enredo macabro que ele arruma. Seu critério maior é falar mal da macumba, dizendo que a ela também pertenceu. Sim, mas só não foi em frente, porque o que a chefe do terreiro é a Vera. Não aceitou o jogo sujo da fera que vive afim só de arrumação.
Tá vendo esse cara aí? É o Guino, ex-Racionais. Esse cara aí viu sua mãe se matar na frente dele com um tiro de pistola na cabeça, com apenas 9 anos de idade. Esse garoto cheirou cocaína com apenas essa idade. Foi preso na FEBEM e cometeu seu primeiro homicídio com apenas 9 anos de idade. Fuzilava mesmo, sem dó, era só olhar pra cara dele. Um dos piores crimes que ele já cometeu? Arrancar a cabeça da noiva dele e entregar pra mãe dela. O Guina tomou 32 tiros, 30 no peito, 2 na cabeça e vomitou um pedaço do rim.
Chupa se te sente.
Ficou em coma profundo um ano e alguns meses depois foi desenganado na sala de autópsia. Já todo aberto na geladeira, esse cara acordou. Hoje ele vive com 11 balas alojada no peito, respira, fala, anda normalmente. Se entregou totalmente pra Jesus, pegou AIDS e foi andando.
O homem é um guerreiro.
Ficou impotente de ter um filho. Enfim, agora me diz se Deus existe. Você pode me responder? Eu sou Marcos.
Eu já não sei mais quem eu sou.
Ai, caralho. Pegou a gente com curada, isso foi maravilhoso.
O mais engraçado. Cara, esse relato de igreja é a coisa mais incrível do mundo. Assim, é umas coisas inacreditáveis. Assim. Você já viu também? Não sei se tem aí. Passa aí na televisão da Ilha de Minas. Mas aqui no na Band passava assim, esse programa da Igreja Universal, né? Aí levava uma mulher lá que se dizia ex-macumbeira, aí levava uma repórter, entre aspas, né? Aí ia do meio do dado dos túmulos lá e ficar filmando o trabalho de macumbalheiro lá pra falar que é amarração não sei o que lá, de. Como é que é? De. Ah, botar o nome dos outros na boca do sapo. Doideira assim.
É, pessoal. Tô ligado. Então. Não, mas aqui que bom, a gente não. Pelo menos aqui na cidade onde eu moro, não tem isso. Ai, nossa, cara. Mas assim, esse texto que. Porque a gente estava gaitando aqui. Esse texto, na verdade, ele é antigo, ele é de 2014. Mas o cara, o personagem, ele não é antigo. Não, desculpa, ele não é antigo, não. Ele não é sumido, vamos dizer assim. Volta e meia você vê, assim, no Facebook da vida, galera zoando mesmo agora ele. Porque esse cara, esse tal Guina, né? Que se diz o cara aí do ex-Racionais. Que estaria na letra de uma das músicas dos caras e tal. Ele vive dando esses testemunhos. Falando, não, então, que assim, estirar meu pulmão. Hoje eu respiro sem pulmão. Aleluia.
Sabe? O pessoal cai gritando aleluia.
É, a pessoa grita que é o poder de Deus. Grita.
Puta que pariu, velho.
Aí quando a gente tem esse negócio de ai, mas por que você acha que tem terraplanista? Velho, olha isso, velho. A menina compartilhou, eu vou falar o nome dela, foda-se. A Heloísa Camargo compartilhou esse texto, né? E assim, cara, a galera fica muito emocionada, né, com esses, esses testemunhos e tudo, e eu já vi alguns, realmente, que a galera às vezes apela mesmo pra esse negócio da AIDS, né? Não, cura até AIDS. Saca?
Uhum.
Então, assim, cara, e aí eu te já, assim, você já deve ter percebido que a pegada do podcast é pra falar realmente de picaretas e mentirosos, né? E no caso do Guinness, ele foi até desmascarado pelo próprio Mano Brown, né?
Uhum.
É, ele gastou ele, né? Um pouquinho, porque, né? Cara, tipo assim, é um testemunho absurdo, né?
Uhum.
E sei lá, não sei se ele se aproveitou da fisionomia, das vestes que ele tava usando pra, sei lá, convencer as pessoas que ele estava realmente falando a verdade. Eu queria entender o mecanismo que é ativo no cérebro das pessoas que acreditam realmente nisso, entendeu?
Ah, cara, é como diz, né, na igreja, né? O poder de Deus, né? Vai saber se for.
É a mão invisível de Deus fazendo queda de braço com a mão invisível do mercado, né?
Não, nesse caso é a mesma mão, né?
É a mesma mão, é verdade.
É tipo assim, é como se fosse uma mão transplantada, né?
É, as duas mãos estão dando tapa na sua cara.
Exatamente. É tipo isso. Não, na verdade, uma tá dando tapa na sua cara e a outra tá dando a mão, botando a mão na sua bunda, né?
Tô botando a mão do seu bolso, né, no caso, vamos dizer assim.
É, tá fazendo um fist mesmo, né?
Que isso?
Não, a mão de Deus só dá o tapa na cara. É só tapa na cara e soco assim de quebrar os dentes. Mas a mão do mercado é só aquela passada de bunda na, assim, na bunda pra fazer aquele fishing maneiro.
Pelo menos desses deuses aí, né? Desses deuses aí da Universal, da Mundial, né?
É.
Eu não estou suportando mais.
Ah, você viu também, né? Que o Marco falou que é o pessoal continuar indo na igreja, né? O meu com esse negócio aí de pandemia aí, né?
Como é que é?
O de Marcelo fez um vídeo, pessoal falando que o pessoal tem que continuar indo na igreja.
Ah, sim. Bom que se ele pegar, né? Tipo, pode fazer aquela corrente de oração pela morte do Edir Macedo, né?
Não, na verdade, agora, pelo pouco que eu vejo dele, ele não vai mais entrar em contato com as pessoas direto. Ele manda os outros, assim, os outros pastores lá e entrar em contato com
ele. Você tá ligado que o Valdemir Thiago, ele... Ele também parou com isso, mas antes dele levar a facada, ele já era meio, né, ficava meio incomodado, né, já tá com o povo, né?
Uhum.
Aí por isso, né, ele, às vezes ele talvez já tivesse medo, né, de levar a facada, né, alguma coisa assim.
É, porque, assim, de acordo com esses caras vão crescendo mais, as pessoas meio que aos poucos também vão descobrindo que eles são, o pessoal fica puto, né? Quem foi explorado por muitos anos, assim, o cara fica revoltado,
né? Pois é, e engraçado, né? Ele levou uma facada, né? O Bolsonaro também levou uma facada. Pois é, eu fico pensando assim, bicho, esses dois levaram uma facada, aí depois teve aquele pastor que foi morto lá, né?
Pastor foi morto? Qual?
É, lá o da Flor de Lis, né?
Ah, tá, sim.
Assim, tem uma rede aí, né, de digamos,
ex-mulher ou ex-pastor?
Pode ser os dois aí, ó, olha só. Não digo nem ex-pastor, digo ex-fiel, né, não só de pastores e políticos, talvez, né, porque até porque o cara lá da Mundial, ele tinha muito contato na política, né.
Ainda tem, né, na
ainda
verdade.
Ainda tem, né. Eu
não duvido nada que os cara tem, assim, algum tipo de grupo querendo matar eles ou coisa assim. Aí ele meio que usa aí pra falar que é coisa que é o diabo querendo atentar contra eles ou coisa assim. Aí quem é trouxa cai na conta deles, né? Pra ter que pagar dízimo lá, pro cara se proteger, pra não sei o quê, pro evangelho, garantir pedacinho no céu. Porra, né?
É, como diz o Marco Feliciano, não adianta dar o cartão e não dar a senha, né?
Exatamente.
Então assim. Ou então como o RR Soares fala, né? É, como é que é mesmo? Não, pede pra descontar logo do salário, né? Que é mais fácil.
É, no caso dele, acho que o RR Soares é o pastor mais, assim, old school de todos, assim, de pastor de careta. Porque, sabe o carnê do baú?
Sei.
Então, ele faz o mesmo esquema, mas só que em vez do carnê do baú, a promessa é coisas, né? No carnê dele é pedacinho no céu, né? mas ele usa carne, ele não faz cartão.
Pois é, eu acho que essas igrejas aí, elas são tudo que é grupo de K-pop, né? Que é tudo a mesma coisa, mas seus fãs sempre vê as diferenças e tal.
Uhum. É, por exemplo, é mesmo.
Mas eu acho que, enfim, assim, dando esse exemplo do Gina aí, né? E algumas adjacências, a gente pode fechar, pelo menos a princípio, a picaretagem religiosa?
Sim, sim. Ah, não, tem o João de Deus também.
Nossa, né, apesar de que, assim, o João de Deus não foi nem exatamente picaretagem, assim, né? O João de Deus foi mais abuso sexual, né?
Não, assim, na verdade... Oi.
Não, pode falar.
Não, na verdade, picaretagem estourou com essa história de abuso, mas, assim, tem outras picaretagens que fazem.
Tem outras? Não sabia.
É, acho que ele vendia urânio escondido. Urânio.
Que?
Urânio.
Cara, urânio?
É.
E onde que esse homem arranjou urânio?
Sei lá. Garimpo ilegal, porra toda aí.
Nossa, você tá vendo?
Grilagem.
E os americanos putos com o Irã por estar enriquecendo urânio.
É.
Mas o engraçado é que quando a galera foi lá na fazenda dele, né? Acharam um monte de arma, cara. Acharam um monte de arma, acharam um monte de coisa.
É.
E aí, o cara não parecia ser um líder pacato religioso de uma igreja. De um espaço ligado ao espiritismo, né? É o espírito de quem? Espírito do Pablo Escobar que baixou ali. Né?
É, só pode, né? Ou então do Jim Jones.
Cara, aliás, eu até bateu uma outra aqui. Agora bateu e voltou. Bateu e voltou, eu esqueci.
O quê? O que bateu e voltou?
Ah, eu lembrei agora de uma. É de duas aqui agora. De duas. Uma é mais picaretagem, a outra é mais. É. Uma parada sinistra, assim. Né? Porque. Não sei se era uma igreja. Não, minto, desculpa, não era uma igreja. Não sei se era um. Um médium, um cara que era médium, que, assim, ele foi genial até um certo ponto, que ele enganava as pessoas falando que ele tinha mensagens do além, de pessoas queridas que foram mortas.
Não.
E aí, no caso, o que ele fazia? Ele olhava no Facebook da pessoa, no Facebook, nas redes sociais em geral, da pessoa, né, que foi se consultar com ele, e falava, né, escrevia, né, um nome, falava assim, ah, não, você, isso, manda esse recado pra não sei quem, sabe, às vezes nem falava o nome da pessoa, mas ele sabia, porque ele olhava no Facebook, até que um dia pegaram ele, porque, tipo, a menina escreveu sem querer errado o nome do avô, com um textão lá, né, falando dele, né, ai, avô, que saudade de você. Não, melhor, você se foi, você vai deixar saudade e tal, não sei, enfim. Aí, beleza, ele escreveu, né, o texto lá, né, psicografou, né, a palavra certa, psicografou, né, tá falando, né, assim, a minha netinha, o seu vovô tal está com saudade também. Aí que ela percebeu que, tipo, porra, o avô dela não ia errar o nome dele, saca?
Uhum.
E aí que ela começou a ficar com a pulga atrás da orelha. E aí... quando foram investigar, viram que ele tava lendo os textos de Facebook da galera que ia se consultar com ele, e aí ele só psicografava e escrevia algumas coisas que indicariam que ele sabia o que tava falando.
Ah, mas acho que esse esquema aí de saber meio que procurar essas informações é tipo o pessoal que lê mão, sabe? Que eles meio que quando eles pessoal que lê mão, eu geralmente começo a conversar com a pessoa. A pessoa vai contando coisas da vida dela e tal, aí a pessoa que lê mão, ela meio que vai juntando as pernas, vai criando uma previsão, coisa assim, uma vida tal. Assim que eles ganham dinheiro.
Acho que cabe até gravar um podcast sobre isso aí, né, envolvendo astrologia, né, todas essas mentiras que eu não acredito. Mas eu acho que... mas no caso desse cara, não. Esse cara nem perguntava nada. Ele só sabia o nome da pessoa, ele procurava no Facebook e ia psicografar.
Outro assim, picareta mora, assim, que é o Olavo de Carvalho, né?
Ah, não. Esse, então, eu acho que se a gente for gravar um podcast digamos, a terra plana socialmente aceita, que é a astrologia, que é o horóscopo, eu acho que cabe... fazer talvez um podcast só pra isso.
É, se bem que a astrologia, acho que não precisa de informação, tipo, acho que qualquer um que lê um pouquinho uma coisa que olha na internet e vira astrólogo. Mas a parte de ser filósofo sem ser formado em porra nenhuma, isso aí é picaretagem.
Filósofo.
É filósofo de banheiro, né? Nem de botiquinha.
É, pois é.
Eu vou da Virgínia.
Pois é, mas essa parte assim, religiosa, acho que agora fechou um pouquinho, né?
É, agora é o mundo dos esportes, né?
Ah, sim, sim, sim. É. Eu até botei na pauta aí o Carlos Kaiser, e a gente tinha comentado sobre ele aquele dia, só que depois eu fui conferir uma informação que eu tinha dado, que é aquela informação lá do Castor de Andrade. Tipo, é tudo verdade, ele realmente jogou no Bangu, ele realmente, assim, pelo menos ao que tudo indica, ele realmente tinha uma relação... Não que ele tinha uma relação próxima, mas tipo assim, ele realmente esteve lá, no período que ele tava lá. Agora, ninguém confirma se a briga realmente aconteceu. Entendeu? Mas, do jeito que ele... Mas, assim, algumas outras coisas realmente confirmam, né? Por exemplo, aliás, só pra explicar, esse Carlos Kaiser que a gente tá comentando, ele foi um ex-jogador de futebol, né? Ou pelo menos um suposto ex-jogador de futebol, né? Que ele... Se você for olhar mesmo o currículo dele, ele realmente tem como provar que passou pelos quatro grandes do Rio. Que ele realmente esteve em alguns elencos, ele andava no meio de jogadores que na época eram muito badalados, né? Como o Renato Gaúcho, né? Ele sempre fala dele. E você sempre vai ver em várias mesas redondas aí, a gente entrevistando ele, querendo saber das suas picaretagens. Tá? E aí o que acontece? Ele diz que jogou muitos times e alguns não existe uma confirmação de que ele realmente jogou, né? Aqui no Brasil sim, mas lá fora, tipo, ele diz que jogou na França, esse clube na França aí. Agora não sei se é o Amiens ou se é o Jaciô, mas esse clube nunca achou nenhum registro que ele jogou lá. Ele disse que jogou no Independiente da Argentina. Ele mentiu na cara dura, porque tinha um cara que era xará dele, que realmente jogou nesse Independiente, e os caras falaram, não, esse cara nunca teve aqui, entendeu? Mas, por exemplo, ele já jogou, se eu não me engano, no... Agora não sei se foi no Fluminense, se foi no Botafogo, que ele ficava falando com o empresário, falando que ele tinha... Tava assinando um contrato com...
time europeu e tal.
O time europeu e tal. Só pra não... Só pra ver se eu assinava ou pagava mais e tal. Assim, ele foi... Eu recomendo muito pesquisar sobre a vida dele e as entrevistas dele, que ele vai mentir muito nas entrevistas, vai aumentar as histórias. Mas, tipo... eu acho que vale muito a pena, cara, porque é um cara que tá nem aí pra nada, cara. O cara mente compulsivamente, sabe? E o cara não tá nem aí, entendeu? Então eu recomendo demais, que as pessoas vejam mesmo o negócio dele. Mas, Rafael, eu não sei se você conhece esse que eu coloquei aqui, que é o Ali Dia. Você conhece ele?
Não.
A história dele é espetacular. Agora não sei pronunciar o nome do cara, né? Mas em 95, o eleito... Agora não sei se foi 95 ou se foi 94, que o eleito para melhor jogador no mundo tinha sido George Weah, né?
É francês?
Ele é liberiano. Foi o único eleito melhor jogador do mundo, do continente africano, pelo menos se eu não me engano. Beleza. O George Weah jogava no Milan, né? E assim, ele era muito famoso na Europa e tal, todo mundo conhecia ele. E o Southampton, da Inglaterra, que estava jogando na Premier League, eles estavam precisando de um atacante, porque os atacantes deles estavam lesionados, a maioria deles. E esse Ali Dia, ele sempre quis ser jogador de futebol, né? Mas ele já não tinha mais idade para começar, né? Ele tinha 30 anos quando ele fez essa parada que eu vou descrever assim. O que acontece? Ele estava estudando economia numa faculdade na Inglaterra. E o que aconteceu? Ele teve a ideia de chamar um amigo dele, né? E esse amigo dele fingir ser o George Weah, né? Ele sabendo dessa condição do Southampton, ele ligou, né, pro clube e falou, e fingindo ser o George Weah, falou que ele tinha um primo que tava precisando de jogar profissionalmente, e mandou, né? Falou assim, olha, eu tenho um primo aqui, o Ali Dia, e ele é muito bom, só que ele não teve oportunidade ainda num clube, né? E eu sei que vocês estão precisando e tal. E ele falou, não, pode mandar pra cá, né? Porra, o Jorge UEA, né? Agora eu não sei se é UEA, tá? Mas porra, o cara melhor do mundo, pô, tá falando que o primo dele joga bem? O cara deve jogar bem, né? E beleza. Ele chegou lá e o cara, tipo assim, ele só tinha jogado em divisão amadora, assim, saca? Saca? Ele só jogou pelada, assim, as peladas que você conhece, assim, saca?
Uhum.
Beleza. Chegou no... Eles iam fazer um jogo treino, né? E aí o cara deu sorte, porque nos treinos os caras já perceberam que ele não era bom. Só que aí o jogo treino que eles iam fazer foi cancelado, porque deu uma chuva muito forte numa região lá e tal. E aí já tinha que ir direto pro jogo. Chegou no jogo, o atacante principal se lesiona também. O que acontece? Eles vão lá e chamam o Ali Dia pra jogar. E no jogo, o cara fez, tipo assim, uma das maiores vergonhas da história, assim, da Premier League, porque sempre quando a bola ia na direção dele, ele fugia. Aí ele chegava, assim, ele quase, sem querer, fez um gol. Que, tipo assim, ele tava fugindo da direção da bola e o cara deu um passe pra ele. Só que acabou que ele deu uma sorte e ele apareceu sozinho cara a cara com o goleiro. Ele deu um chute forte, né, todo sem jeito, e o goleiro deu um jeito de catar essa bola. Quer dizer, ele podia ter dado a sorte de ainda ter conseguido fazer um gol na sua, entre aspas, estreia. Só que aí, ao decorrer da partida, eles viram que ele não tinha jogado futebol profissional.
Caralho.
Tanto é que ele foi substituído no meio do jogo, né? No dia seguinte, ele sumiu. Ninguém sabia onde estava o Ali Dia. Todo mundo querendo saber onde que tava esse perna de pau aí, que, né? Esse caneludo aí que não tava jogando bem. Isso aqui. Ele sumiu. Aí depois descobriram que o Jorge não tinha primo nenhum da... Tipo assim, ele falou, descobriu que ele não tinha primo com esse nome. Era mentira. Aí também descobriu que nem tinha a idade que ele te falou que tinha. Ele tinha 30 anos, ele falou que tinha menos. Entendeu? Assim, descobriu que era tudo mentira. Que era tipo assim, um brother dele lá que ligou pro negócio e falou que era primo do cara, e quando na verdade não era. Porque os caras foram tirar satisfação, né? Com
o Jorge.
É, foi tirar satisfação. Mas, pô, você mandou seu primo pra cá? Cadê teu primo? Teu primo deixou a gente na mão, não sei o quê. Que primo? Que primo você tá falando?
Caralho.
Não, tô falando da Lidia. Quem é a Lidia?
Mas os caras foram pesquisar antes, porque... O Jorge era primo mesmo, não?
Cara, isso foi em 1990 e pouco aí, 95, 96. E os caras estavam no desespero, eles precisavam do atacante. Apareceu esse aí, né? Primo do homem, né?
Uhum.
Por exemplo, hoje, se eu quisesse falar que eu sou primo do Neymar pra jogar, sei lá, no... pra jogar no Cruzeiro... Não dá, né? Porque hoje todo mundo sabe, né? Quem que é parente de todo mundo, né? Tem Instagram pra isso, né? Instagram é a melhor arma pra saber disso, né? Essa é a história do Ali Dia.
Caralho.
Aliás, tem até uma outra que eu lembrei, que foi a do filho do Muammar Gaddafi.
Essa eu não tô sabendo, hein?
O filho do Muammar Gaddafi, ele não era nem necessariamente horrível de bola. Ele só era ruim. Não, tá, ele era muito ruim. Ele não era horroroso, mas ele era muito ruim, entendeu?
Uhum.
E mesmo ele sendo muito ruim, ele sempre conseguiu contratos de futebol com os times italianos, né? Então ele jogou no Verona, ele jogou, se não me engano, no Bari. Ele conseguia esses contratos, e aí dizem que era muito porque ele era filho de quem ele era, né?
É, faz sentido, né? O Gaddafi era tentava no petróleo lá na Líbia.
Pois é, então assim, não é nem bem uma picaretagem não, mas fica aí a informação.
Acho que o maior picareta dos esportes atualmente é o Ronaldinho, né?
Nossa, velho, então, Ronaldinho e Assis, né, a dupla.
Acho que o Ronaldinho nem sabe, acho que ele nem sabia que tava rolando essa história aí, pô. Usou o nome dele aí pra...
Ah, não, ele sabia, sim.
Ah, sei lá, que o advogado dele falou... O próprio advogado falou que ele é tonto, né? Então...
Bela defesa.
Então, eu eu acho que ele só tava sendo usado isso aí como laranja ou coisa assim. Pra ele, acho que ele só tava, sei lá, sendo garoto propaganda de alguém, de algum...
instituição,
de alguma
ONG,
qualquer, é, qualquer coisa assim, mas quem tava fazendo o rolo mesmo era o irmão.
Pois é, mas estão investigando aí, né? Estão aí falando. Aliás, ele pode estar passando aniversário na cadeia, ou ele já passou aniversário na cadeia, eu não sei.
É, acho que o pessoal da cadeia que gostou, né? O pessoal da pelada da cadeia.
Bicho,
né? O campeonato.
É história pra contar pro resto da vida, velho. Aqui, eu tava preso, filho, eu estive preso. A gente ganhou um leitão de 16 quilos porque o Ronaldinho Gaúcho destruiu no jogo e o seu papai jogou com ele.
Pô, mas o cara é realmente o rei do rolê aleatório. Ó, é bola de ouro, um dos melhores do mundo, jogou na seleção, jogou na Europa e ainda ganhou o campeonato da cadeia.
Não, mas é aí que eu discordo, cara. Isso não é rolê aleatório. Isso não é rolê aleatório. Sabe por quê? Porque ele, se ele quisesse falar assim, olha só, eu quero jogar um torneio de futebol de cadeia. Bicho, iam aparecer umas 300 cadeias aí querendo abrir pra ele jogar. Era
tipo,
só ele escolher.
Ele seria tipo a Rita Cadillac, pra quem vende balançar a bunda e balançar a bola aí na campo.
É, no caso, na quadra. Não, bicho, se ele quisesse jogar no pior presídio do Amazonas, o presídio ia virar um Maracanã pacífico pra ele jogar bola, velho.
Aí é.
Era só ele escolher, então isso não é rolê aleatório. Porque o rolê aleatório é aquele que a gente não escolhe. Mas pelo menos a gente tem pelo menos um mínimo de controle pra poder, sei lá, sair, sei lá.
É.
O problema é não sei, pelo menos pra não entrar, né? Não sei, sabe? Tipo, esse bagulho aí, sei lá, viu?
Cara, imagina assim, ele tá preso lá e rola uma rebelião. Essa rebelião aí que eu acho que tem aqui no Brasil, que um bloco, cada bloco tem uma facção, aí quando dá rebelião matar o outro, aí o Ronaldinho vem e fala, pô, pera aí, vamos resolver isso aí na camaradagem, não sei o que. Aí todo mundo para a rebelião só porque é o Ronaldinho falando.
Caraca, velho.
Cara, tem um passe livre pra entrar em qualquer cadeia e não ser ameaçado de morte ou ser morto ou ser estuprado. O cara tem um passe livre na cadeia.
É verdade, não, isso é verdade, isso é verdade.
Porque, assim, o goleiro Bruno, ele fez merda e tal, então acho que não sei se ele teria esse passe livre pra andar em qualquer cadeia. Mas
não,
o Ronaldinho...
Verdade.
Mas o Ronaldinho pode entrar e sair em qualquer bloco, de qualquer facção, até bloco de miliciano, até o teto, que não vai acontecer nada com ele.
É, porque o Bruno matou a mulher dele, né, velho? A mulher não, né? Acho que
e deu pra
não era, tipo,
ainda,
a mãe...
né?
É, velho, e era a mãe do filho dele, né, cara? Então, tipo, a galera não aceita bem isso, não.
É, mas o Ronaldinho não, só foi pego no rolo da vida aí, os caras, tá bom, né? É, pô, ganha o campeonato pra gente aí e tal.
É curioso que ele e o Bruno Henrique, né, eles tiveram um problema agora. O Bruno Henrique agora, no Flamengo, teve problema com a CNH, né?
Uhum.
Que eles teriam comprado, falsificado, alguma coisa assim do tipo. É, quer dizer, jogador de futebol, bicho, se envolve com um monte de rolo errado, entendeu?
Uhum.
O que faz o Carlos Kaiser parecer muito honesto.
Eu, cara... Acho que o Ronaldinho, assim, pra ser preso assim, o pessoal começar a odiar ele, eu duvido, tem que ter uma coisa muito bizarra, assim, sinistra, assim, nível goleiro bruto, assim. E assim, se o cara foi preso por causa de roubo, esquema de pirâmide, posso ficar assim, lavar dinheiro, qualquer merda assim, esse tipo de contravenção desse tipo, assim, acho que o pessoal vai continuar gostando. Enquanto ele tiver nesses crimes, assim, fiscais...
Sem violência, vamos dizer assim.
É, sem violência, nada envolvido com coisa pesada, assim, tipo tráfico, porra, eu vou te falar gostando dele.
É, pois é, o Edilson Capetinha, o Jardel, eles são envolvidos até o pescoço com um monte de coisa errada. E assim, ninguém... O Capetinha tá aí na Band aí, fazendo negócio lá de São Paulo, lá... Saca? Jardel era deputado até pouco tempo atrás aí, tá ligado?
É, esse cara aí, quando, assim, se tiver envolvido com crime pesado, ninguém vai odiar qualquer crime que ele tenha feito. Se ele dirigiu bêbado, se ele tá com documento falso, se lavou dinheiro, se ele... É, ninguém vai lembrar.
Não, no caso de Edmundo também, do carro, ninguém lembra.
Não, mas assim, no caso dele foi assim, ele não matou de propósito, foi
encher. É, não,
cara
não,
de
é, acho que... tava bêbado, dirigiu, bateu o carro.
Ele matou a pessoa por querer mesmo. Então bebeu, enche a cara e bateu o carro e acabou matando.
É, assume o risco de matar, mas não teve a intenção.
É.
Caralho. Mas enfim.
Aí, agora é meio que empresarial, né? O que eu te falei lá do Najinarras.
Sim, vamos, bora.
O Najinarras, né? No Brasil existia duas bolsas de valores. A Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio de Janeiro. Lá pelos anos 80, 90, essa bolsa do Rio de Janeiro já tava meio que capengando. E meio que tava meio que perdendo o prestígio, sabe?
Sim.
E esse cara, ele é maluco. Ele pegou um empréstimo no banco, não sei quantos milhões lá, centenas de milhões, talvez até uns milhões aí. E ele começou a especular numa velocidade tão bizarra que ele começou a comprar títulos para ações, operações com opções. E certos ativos começaram a se valorizar muito, mas não era assim, não eram ativos assim. Era porcaria mesmo. Ele só foi
especulando. Não eram ativos o quê?
Não eram assim, papel bom, sabe?
Papel o quê? É porque cortou aqui.
Ações.
Ah, sim.
Não eram ações boas e tal.
Ah, entendi.
Aí ele foi especulando em cima, né? Aí o pessoal viu que o cara já era rico mesmo, né?
Uhum.
O pessoal acha, pô, se o cara tá entrando nessa, deve ser que é negócio bom, né? O cara especulou, ganhou o dobro que ele. Sei lá, ganhou ganhos assim de 3.000% assim, daquilo que ele investiu, que ele especulou. Só que a bolsa quebrou, e o cara quebrou a bolsa do Rio de Janeiro.
Ele quebrou?
Ele quebrou. Pera aí, vou te passar o link aqui.
Caraca, eu não sabia dessa história.
O cara sozinho quebrou a bolsa do Rio de Janeiro.
Caramba.
Cara, quando eu vi essa história, eu pensei, esse cara é um gênio, velho. O cara é... Assim.
Olha, depois eu vou ler isso mesmo, porque, caramba, que genial.
Cara, acho que dos picaretas, ele e o Castor de Andrade, eu meio que. Eu pago o pau, entendeu? Assim, eu gosto de um nível de picaretagem. Se não é picaretagem envolvendo pessoas, assim, pessoas fragilizadas, um roubo assim que.
É, tipo, se não for tirar dinheiro de senhorinha, né?
Exatamente. É só tá fazendo o rolo dele aí, não tá atrapalhando pessoas, assim, pessoas comuns, pessoas humildes. Tipo, vai lá, pode fazer merda mesmo. pode sonegar, pode fazer jogo do bicho.
Esse podcast apoia Robin Hoods, né?
É, nós, aqui o Papo de Quinta apoia lixeiros e e pessoas...
Fala por você!
E pessoas que quebram bolsas de valores.
Não, pessoas que quebram bolsas de valores, isso eu apoio também.
Então, será bem, bem quisto entre nós.
Sim. Mas que fim que deu ele, assim, tipo...
Nada, ele só tá respondendo à justiça até hoje, né? Assim, mas é uma coisa, né? Justiça do Brasil sabe como que é, né?
Ah, justiça no Brasil é mãe, vó e bisa.
É, ele tá respondendo, mas assim, ele ficou bilionário, né, com essa jogada, né? Imagina.
Caramba.
O cara nem sabe falar português direito, o cara ele é libanês com ascendência em egípcio.
Pois é, e dizem que libanês, indianos, sabem fazer negócios, né? Isso aí.
É, o pessoal da Arábia aí, os caras são um bom negócio, o pessoal fala turco.
É, e parece que dizem que eles até gostam de negociar, né?
Pô, cara, acho que. Não sei se vai ser, sei lá, estereotipado no comentário, mas assim, o pessoal árabe, turco, judeu, indiano, esse cara gosta de. Eles são mestres em negociar nas paradas.
Eles são os mestres do capitalismo.
Os verdadeiros. Os
verdadeiros.
Você viu, né, que o cara fala do curso de mestre capitalismo, mas ele mesmo faliu uma lojinha dele de jogos.
Não. O Nando Moura, velho, diz que agora ele dá uma segurada, né? Que acho que a galera caiu em cima desse negócio do... Ainda mais que depois descobriram uma forma de comprar o curso do mestre capitalismo por, tipo, 5, 10 reais, alguma coisa assim. Negócio que ele vendia por 1.000 reais, descobriram um jeito de vender por 5, 10. Aí o cara comprou, analisou o curso e viu que o curso era uma bosta.
É só coach, coisa de coach, assim. Tal.
Um negócio totalmente sem fundamento, sem bibliografia direito, sem nada, nada.
É, só coach, coisa de coach.
Ele não soube ser picareta.
Né? Não, não sou. É, not stonks.
Not stonks. E assim, até pegando essa pegada de vendedores e tal, eu não sei se você já ouviu falar ou já viu o grupo da Marta Golpista de Uberlândia.
Eu vi, eu lembro. Acho que foi o Cid que foi, mostrou isso, que foi o Cid que não fala.
Ele também repercutiu isso. Né? E ela é uma personagem que eu queria muito ver no Mais Você um dia, tomando café com a Ana Maria e o Louro. Sabe? Eu acho que.
E ela, assim, no meio das câmeras ao vivo, meio que tentando.
Peraí, ela em frente às câmeras o quê?
Roubando os talheres de prata.
Roubando os tupperware da Ana Maria Braga. É, esse lance da Marta Golpista aí foi tipo assim: ela chegava pra comprar as paradas, ganhava uma confiança e depois levava as roupas, falava que ia pagar depois e nunca pagava.
Ah, mas isso aí é ninharia, né?
Não.
É que isso aí muita gente faz.
Muita gente faz. Só que a Marta Golpista de Uberlândia, né? A única, ela, na verdade, ela fez isso em vários lugares da cidade. E Uberlândia, assim, a galera às vezes não ouve muito falar, mas Uberlândia não é uma cidade pequena, não. Uberlândia tem umas 600, 700 mil pessoas, entendeu?
Porra!
Interior.
Tá gigante.
É, não, é uma cidade grande do interior, entendeu?
Ah, tá.
Então, quer dizer, não é que ela dava calote numa lojinha aqui, uma lojinha ali, outra acolá. Não, não, ela deu calote numa cidade de 700 mil pessoas, a ponto de ter um grupo de 20 mil pessoas que conheciam a fuça dela. E fala assim, olha só, essa aí é golpista. Essa é safada. E o mais engraçado é ter gente que ainda cai na lábia dela.
Ué, 700 mil pessoas, gente. Só 20 mil caíram. Ainda tá no lucro.
Não, só 20. Assim, tem os que caíram e tem os que estavam procurando. E engraçado que uma mulher foi confrontar ela e ela falando que Deus ia pagar ela, entendeu? Sabe? Acho que acabou o estoque de desculpas dela, assim. Acho que foi isso que aconteceu. Mas.
É o famoso Deus lhe pague.
Deus te pague. Né? Mas assim, e até antes, eu queria até antes da gente falar aí do filho do dono da Gol e do cara do Prans, se for capaz, eu tava lembrando do Telex Free, cara. Foi recente isso.
Pô, foi recente? Eu lembro desse troço em 2008, 2010.
Ah, recente. Como que... Não, 2012, na verdade. 2012, 2013. Eles até patrocinaram o Botafogo. Depois deu um...
Ah, lembro. Cara.
Depois deu um rolo do caramba, cara. Os caras queriam bloquear o dinheiro do Botafogo. Foi triste demais.
Caralho, eu lembro dessa porra lá na época quando tava patrocinando o Botafogo lá, o Telex.
É, porque teve algum trouxa lá que também caiu na lábia dos caras, assim. Foda, né? Esse é o time que eu torço, hein?
Mas acho que esse Telex Free, não, essa pirâmide começou aqui não, né? Foi lá nos Estados Unidos,
é,
não foi?
Essa foi uma pirâmide internacional, né? É, uma pirâmide... Aliás, só também explicar também, muita gente às vezes não sabe o que é uma pirâmide financeira.
Uhum.
Né? Você acha que cabe uma explicação rápida?
Cabe.
Não, achei que você fosse explicar, cara.
Não, é que eu não sei, eu não faço a menor ideia como é que é. Se fosse que é tipo... uma pessoa falando pra outra, tipo uma corrente, assim, falando que... Dê tanto, aí depois no futuro você vai receber tanto a mais.
Então, na verdade é o seguinte, tipo assim, como se, vamos supor, eu monto uma empresa de marketing, vamos supor, e aí eu chego pro Rafael e falo assim, Rafael, seguinte, eu tenho essa empresa aqui, né, que a gente trabalha com isso e tal, mas a gente precisa de um investimento, né, mas eu te garanto que você vai ganhar muito dinheiro com isso, entendeu? Então, se você entrar com 100 mil em um mês... Eu vou te. Você vai receber 300 mil, 400 mil, vamos botar aqui, 400 mil de retorno. Aí você fica assim, porra, se eu botar 100 mil em um mês eu vou ganhar 400 mil, é claro que eu vou investir, né?
Uhum.
Aí beleza, aí você bota lá os 100 mil. Aí o que eu faço? Eu chego pra outras 3 pessoas, não, pra outras 4 pessoas, e aí eu falo assim, sei lá, vou botar uma pessoa. Ah, enfim, 4 pessoas aleatórias. Aí eu falo assim, ó, gente, eu falo com cada um deles, eu falo assim, gente, olha, Fala a mesma coisa que eu falei pra você.
Ó, eu tenho um negócio aqui e eu preciso de um investimento. Vocês têm como, se vocês quiserem investir, em um mês eu pago pra vocês, aí eu aumento o valor. Falo assim, ó, eu pago pra vocês 500 mil, vocês vão ganhar 500 mil de retorno. Beleza. Aí o que que acontece? Dos 400 mil que eu consegui, de 100 mil de cada um desses, eu já te pago, sei lá, uma ou duas semanas, eu te pago os 400 mil que eu te prometi. Aí você fica empolgado. Aí eu falo assim, não, agora você recebeu o investimento, faz a divulgação pra mim. Tenta conseguir mais gente pra investir no, na minha empresa, porque você vai ganhar mais com isso. Então, vamos supor, você põe uns 200 mil e aí eu te pago 500, sei lá, eu te pago, sei lá, um valor X de acordo com a divulgação, entendeu?
Uhum.
Né? Tá vendo que o negócio só vai aumentando? Tipo assim, o topo da base sou eu, entendeu? Eu tô com, que na verdade, tô com o dinheiro de todo mundo.
Uhum.
Só que o dinheiro da minha empresa, ninguém ganha o dinheiro porque minha empresa está gerando dinheiro, está faturando, entendeu? Não, o dinheiro que eu te paguei foi dos outros quatro idiotas que eu tirei, que eu tirei a grana. Aí vamos supor, você me paga, aí você mantém um investimento, você, sei lá, me dá, eu falei 200, vamos botar aqui, você me deu 500 mil. Os 500 mil, eu uso pra pagar um antes, e aí esse um antes fala assim, não, ó, ele vai pagar vocês e tudo, aí eventualmente você consegue, sei lá, mais 10 pessoas investindo, sei lá, às vezes um valor menor, às vezes uns 50 mil. Aí desse dinheiro eu vou pagando outras pessoas, aí eu vou, tá entendendo?
Uhum.
Então é assim, entendeu? E aí vai só aumentando o número de pessoas que vão investindo, com uma promessa de tipo assim, vou investir tanto, eu vou colocar tanto dinheiro nisso, ou então, às vezes eu nem vou colocar tanto dinheiro nisso, às vezes eu ganho dinheiro só, sei lá, com divulgação, e aí, tipo, sei lá, eu vou ganhar uma grana absurda com isso, porque eu vi que outra pessoa tá ganhando, né? Então, uhum. É mais ou menos assim que funciona mesmo uma pirâmide financeira. E o curioso é que esse negócio de pirâmide financeira, ele tem um nome, baseado em um outro picareta. Deixa eu só pesquisar aqui o nome do cara.
É John? Não, vou levantar.
Esquema. Eu não sei se é esquema Ponzi, alguma coisa assim.
Isso mesmo, esquema Ponzi. Eu lembro que era o nome de algum cara aí, mas eu tinha esquecido. É esquema Ponzi mesmo. Que é esse esquema que é o como funciona.
E esse lance de esquema de pirâmide, ele não é nada sustentável, porque o negócio de, por exemplo, do número de pessoas que vão participar desse negócio, cara, uma hora vai dar ruim, entendeu?
Uhum.
Uma hora alguém vai perceber, alguém vai entrar no prejuízo. Menos eu, que tô no topo, entendeu?
Uhum.
E aí eu contrato um advogado, o melhor advogado que o dinheiro pode pagar. Porque, tipo assim, você percebe que no final de tudo, eu recebo muito dinheiro de investimento, mas aí eu vou prometendo isso pra outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. Eu não necessariamente vou estar pagando pra essa pessoa o que eu prometi. Eu vou estar meio que repassando, mas à medida que for aumentando, eu vou ficando com uma parte, até uma hora que eu resolvi me dar no pé, quando vê que o cerco tá fechando, né?
Uhum.
Então, assim, agora me veio na cabeça que... esse lance. Mas, assim, acho que desse lance de negócios, acho que dá pra fechar aqui, né?
Dá. Ah, não, tem o tal do Luiz Miranda, né? O piramideiro lá.
Porra, Luiz Miranda, tava esquecendo dele.
O cara lá que vendia carro nos Estados Unidos, falou que o carro americano é barato, parece um lixo, não sei o quê. Acabou virando deputado.
ele foi tipo um Pablo Escobar soft, porque... Ele tinha muitos seguidores no Facebook e tinha sua empresa e ganhava muito disso. E ele resolveu se dar projeção nacional como se não realmente não estivesse devendo nada pra ninguém quando ele resolve entrar pra política, né?
Uhum.
Quer dizer, você vê, né? O cara não tá nem ganhando dinheiro. Tipo, o cara, ele já tá até o pescoço na cidade dele. Ele é brasiliense. Bicho, cara, e o cara... Não, beleza, vou virar deputado. Vou aparecer uns holofotes aqui. Né? É por isso que... Foi até o André Rizek que falou, velho. O cara que é o verdadeiro bandido não quer holofote.
Exatamente.
Entendeu? Ele não quer holofote. Tipo assim, bicho... E um cara desses aí resolveu fazer isso. E bem feito pra todo mundo cair na lábia dele, entendeu?
né? Mas no caso dele, e ele era muito picareta, assim, dava pra você ver que ele tinha jeito de picareta, fala de picareta, ele era todo picareta. Eu lembro de um vídeo dele que eu achei hilário, que ele tava num supermercado em Miami, eu acho, e ele falou assim: olha só, eu tô aqui, em Miami, e eu vou mostrar o preço das coisas aqui, você compare aí no Brasil, pra você ver como que vocês são extorquidos, roubados aí no Brasil. Aí ele mostrou lá um galão de leite. Olha só, esse leite aqui é 50. Aí no Brasil você paga quanto? Você paga 2, 3? Aqui eu pago 50, aqui eu pago isso, aqui eu pago... Tipo, o cara não fazia conversão, o cara não explicava que existe diferença de retenção de imposto de estado para estado nos Estados Unidos, por exemplo. Principalmente em termos de renda, você não tem imposto no estado da Flórida, por exemplo. Uhum. Ele não explica nada disso, entendeu? Ele só fala.
Ele só fazia um catadão, assim, falando.
Por exemplo, eu lembro que ele mostrou uma TV. Ah, não, essa TV aqui, eu pago 300 nela. Aqui, ó, tá vendo o preço, não tô mentindo. Aqui, 300. Realmente, ele não tava mentindo nesse ponto, porque ele mostrou o preço. Só que ele fala de um jeito como se fosse perfeitamente possível de uma TV que custa, sei lá, 2, 3 mil reais aqui no Brasil, custar 300 reais sem fazer absolutamente nada, entendeu?
É.
Ah, não sei, talvez, assim, por exemplo, numa projeção ANCAP, não sei, talvez eles projetem alguma coisa pra isso, né? Não sei, mas...
Pode ser também,
né? Vou perguntar pra Ana Rothbard, né?
Ué, na Arete Igreja agora mudou pra...
Não. Eu não mudei, não.
Ah, tá.
Não mudei, não.
Ainda é fiel, ainda é fiel.
Sou fiel.
Ah, entendi.
É, eu sou muito fiel. Mas, assim, Mas é aí que tá a picaretagem dele, de não explicar que existe essa diferença, entendeu? E não é como
se... E tinha trouxa cair, né?
Oi?
E tinha trouxa cair nesse papo dele.
Sim, não. Cara, ele tinha 3 milhões de seguidores no Facebook. Eu acho que até aumentou, cara, sabe? 3 milhões não, desculpa. Ele tinha 1 milhão, eu acho que agora que ele deve ter uns 3 milhões agora. Sabe? Tipo, porque o cara, ele fazia muito essa linha aí, meio que bolsonarista, de não, aqui, ó, não. O liberal é o bom, aí no Brasil, esses safados ladrões tiram tudo de vocês. Então, acho que, assim, é um pouco por isso. No caso do Brasil, ele já tinha cometido uma picaretagem anterior, né? Que ele abriu, acho que uma clínica de esteticista, alguma coisa assim, tipo, alguma coisa relacionada à estética, né?
Uhum.
E ele deu golpe em todos os sócios dele, alguma coisa assim, que botaram dinheiro nisso e ele foi embora para os Estados Unidos, entendeu? Ele até hoje responde o processo por isso.
Deu uma de Olavo.
Deu uma de Olavo, entendeu?
Entendi.
Então acho que assim, agora será que agora fecha, assim, mais ou menos, essa parte aí das picaretagens
empreendedoras,
né?
Ah, sim.
Sei. Agora a gente chega na parte das picaretagens, das picaretagens, assim, mais espetaculares, assim. Acho que eu mais gosto de ler, assim, saca? Que envolve mudança de identidade, falta de vergonha na cara.
É tudo picaretagem que não dá nem pra contar nos dedos.
Não dá. Esse podcast vai até ficar um pouco longo por conta disso, né? Fica até um pouco mais longo que o normal. Você quer começar por qual?
Você
quer começar por qual, assim?
Tô pensando em uma aqui, tentando puxar na memória alguma picaretagem.
Tá com a pauta aberta aí?
Ah, é.
Você quer começar pelo Milli Vanilli?
Vamos.
Bora. Então, Aliás, foi você que me falou dele, né?
Sim, um tempo atrás, eu tinha até esquecido já do... Na verdade, picaretagem daí foi descoberta no festival da MTV, lá nos Estados Unidos, se não me engano.
Foi lá.
Então, a fita, o CD lá do playback, o pessoal não sabia que era playback, né, mas a fita agarrou e começou a cantar, ironicamente, na parte de Baby, I Know It's True, ou seja, Baby, eu sei que é verdade, eu sei a verdade. e loop infinito. Aí os caras não sabiam o que fazer e saíram correndo do nada. Aí,
a cena é muito linda.
É muito engraçado. Aí eu descobri. Descobri não. Aí o pessoal descobriu que na verdade eram só os caras fazendo performance. Mas na verdade é. O Milli Vanilli não foi o único assim. Naquela época, em termos musicais, que fazia aquilo. É, vários assim, cantores de Eurodance, até a própria Corona, nem cantava, era uma outra pessoa que cantava. Ela só fazia,
é mesmo?
Ela era só o rosto, entendeu? Era só fazer performance. Mas quem cantava mesmo era outra pessoa, que eu nem sei.
Caramba, eu sabia.
É, mas nesse caso aí, do Milli Vanilli deu merda porque não foi uma coisa assim. Esperado, não sei dizer, sabe?
Sei.
Assim, foi uma maracutaia. Assim, o meio musical tem essa maracutaia de playback e tal, mas só que foi na má intenção, entendeu? Não sei explicar direito. Foi de um jeito tosco. Não foi planejado no meio musical. O pessoal, todo mundo achou que era legítimo e tal. O cara que. O Milli Vanilli falou que ele achava que era só aquela música, era só tocar umas boatezinhas aqui ali na Alemanha e ninguém ia mais lembrar, mas só que a música, essa música aí que agarrou, estourou demais. E aí o cara não conseguiu sustentar a mentira por muito tempo. Aí ele teve que botar a boca no trombone e falar que era, né?
Tanto é que essa música tinha ganhado o Grammy e eles tiveram que devolver o prêmio.
É, eu lembro. Eles meio que foram forçados. Né?
É que aí os caras só dublavam as músicas, né? Eles não cantavam de verdade. Hoje tem muito de... Acho que a gente até comentou numa edição do Papo de Quinta que hoje tem muito cara, muita gente aí fazendo aí um autotune. Tem pessoas que nem esconde que usam autotune e tal. Tanto é que quando o... Eu esqueci o nome do cara, aquele que todo mundo zoa, aquele cara do trap, esqueci agora.
O Rafa Moreira?
Rafa Moreira. Pra quem não viu o vídeo dele bolado por estarem xingando ele gritando com autotune, é maravilhoso. Procurem.
Ah, não, eu lembro, pô. Ele meio que jogou o microfone no chão, não foi?
É, foi isso mesmo.
Ah, lembro dessa treta.
Maravilhoso. Não, mas realmente, o Milli Vanilli fez uma história por coisa negativa. Inclusive, um dos caras da dupla, ele... Assim, foi, o negócio foi tão doido, cara, que mesmo sendo mentira, o negócio subiu na cabeça dele, a fama. Assim, né, falando que ele era...
Não, não, o cara que... Esse o cara que se matou, e o cara ficou doidão mesmo. Ele tava até usando droga pra caralho e tal. Mas o cara que entregou a porra toda, ele falou, pô, eu já não tava aguentando mais aquilo, eu queria falar a verdade. Ele falou, ele até mesmo na época falou que a família, a gente vergonha dele, tá mentindo daquele jeito e tal.
É, não, é assim, o cara queria muito dizer e tal. Tanto é que, na verdade, os caras, eles também queriam, também, tipo assim, botar a voz de verdade deles no, na música. Porque, na verdade, eles cantavam também. Mas
cantavam mal pra caralho.
Mas cantavam mal pra caralho. E no caso deles, não. No caso deles, não. Desculpa. E no caso ali, o cara, bicho, o produtor ali, falou assim, não, velho, se eu deixar... Vai dar ruim, vai ser pior, é melhor falar a verdade. E o cara, porra, todo mundo, não, a gente é melhor, quem é Paul McCartney perto da gente, sabe? Tipo, sabe? Então, assim, o negócio meio que deu uma subida na cabeça do cara. Não dá que o cara morreu mesmo, tipo, usava muita droga e morreu de overdose.
É, eu não sei se ele se jogou do prédio, lá do hotel, ele morreu de overdose.
Ele tava no hotel. Se foi suicídio ou se foi. Foi suicídio ou se foi acidental.
Ah, tá.
Até nessa toada que tem. Eu acho que talvez você conheça esse caso, mas não exatamente pelo nome. Da Anna Sorokin. Você conhece o caso dela?
Não, nunca ouvi falar.
Não, mas eu acho que você sabe de quem eu tô falando. Assim, só resumindo de forma bem rápida, o caso dessa menina é que ela é russa, mas ela fingiu ser herdeira de uma família muito rica da Alemanha. E ela começou a andar na alta sociedade da alta sociedade de Nova York. Então ela sempre estava muito bem acompanhada, usando os melhores vestidos, mas na verdade ela só, assim, ela pedia dinheiro emprestado, ela tirava cheque sem fundo, essas coisas assim todas. E assim, muito do dinheiro que ela teve, por exemplo, tinha um exemplo de uma viagem que ela fez para Marrocos, que ela ia pagar no cartão dela, né? Como se ela tivesse dinheiro, ela não tinha. E ela falou assim: não, olha só, amiga, você tá comigo? Eu ia pagar essa viagem, só que não vai dar. Você paga essa viagem no seu cartão e depois eu te pago? O depois eu te pago?
nunca vi.
Nunca aconteceu. E tipo assim, ela tinha muitos seguidores no Instagram. Ela teve mais de 50 mil seguidores. E ela vivia uma vida mesmo de luxo, assim, saca?
Uhum.
Ela pedia, tanto é que ela foi pega, porque, tipo assim, ela tava juntando dinheiro. Diz ela que tava juntando dinheiro pra fazer uma fundação de arte em Nova York. E a cifra era, tipo, gigantesca, sabe? Ela queria, tipo, na casa dos 20 milhões, se não me engano, ou tá um pouco mais que isso. Ela tentou realmente juntar essa grana, ela pediu um empréstimo de um monte de gente, um monte de gente rica, que achou que ela realmente tava falando a verdade. Bom, a polícia pegou ela, né? Depois descobriram que ela não era herdeira de porra nenhuma, que ela era pobre, entendeu?
Uhum.
E ela foi condenada, acho que se não me engano, a 12 anos de prisão, e ela pode ser deportada.
Ah, mas pelo menos foi picaretagem em bom estilo, né?
Não, ela foi picareta, mas ela foi picareta com muito estilo.
Aham, uhum, enganou um monte de rico, boca aberta ainda aí. Quase juntou 20 milhões ainda e quase mandou a banana pra ele.
Pois é. Assim, a gente vai até comentar sobre um brasileiro aí, o maior picareta de todos os tempos. Mas antes, eu queria falar rapidinho do cara do Prenda-me se for capaz. Acho que foi você que comentou um pouco sobre ele no podcast.
Aqui que é, apareceu na Mauri Júnior?
Não. Esse é do dono da Gol. É, na verdade, acho que você comentou foi do Prenda-me se for capaz, se eu não me engano.
É, que eu não lembro o nome do cara.
É, o nome do cara.
Só sei que o cara fez uma parada épica aí.
Não, o cara. Tipo assim, o cara teve acho que o quê? 18 ou 9 identidades, alguma coisa assim. E virou até filme, né?
É, acho que ele ganhou dinheiro também, né? Com esse negócio de vender livros,
sim. Ele é milionário hoje, porque acho que, se não me engano, acho que ele tem uma empresa aí de antifraude. O que é doideira, né? Uma empresa por fraude.
É irônico.
Mas o cara fingiu ser médico, o cara fingiu ser piloto de avião. Cara.
Esse aí tem história pra contar pros netos, assim.
Nossa, eu adoraria, cara, trocar uma ideia com um cara desse.
Pô, imagina assim, você tá numa festa assim de. Que nem o caso lá que ele aparece no Mauri Júnior. Tá no carnaval, não sei aonde aí, bancado com não sei quem. E aí o cara não tem a mais. Eu sou filho do dono da Gol. E não aconteceu nada, assim. O Mauri Júnior, assim, igual trouxa.
Mas
até que o próprio Mauri Júnior participou do filme dessa cena de novo, né?
Pois é, acho que já tá na hora de comentar sobre o picareta mor das terras tupiniquins, né?
Ah, mas isso é outro picareta genial. Depois dessa russa, ele é o picareta genial.
É, porque, e eu acho que, assim, é aquele negócio, ele foi um picareta, ele ainda é, né? Porque, aliás, ele tá preso, porque ele tentou passar a perna na justiça. Mas ele... Essa russa passou a perna em gente muito rica. Esse cara também passou a perna em gente muito rica. Acho que é uma coisa. Acho que esses dois precisam se conhecer, entendeu? Pra trocar uma ideia. O que acontece? Eu tava até vendo a entrevista que ele deu pro Gentili, ele falando que queria viajar muito e tal. E assim, ele não tinha dinheiro pra viajar, ele começou falando que ele era filho ou parente dos donos das empresas de ônibus. Porque ele pesquisava o nome da galera. Né? E às vezes dava certo, às vezes não, né? Mas o que ele ficou mais conhecido foi de fingir, né?
Que era o filho do dono da Gol.
Ele era o filho do dono da Gol. Isso. A entrevista é ótima.
É, naquela época podia mandar esse caô, né? De falar, pô, sou filho do dono da Gol. Hoje em dia não. 10 minutos depois os caras já teriam sido desmascarados na hora. Porque naquela época a internet era uma carroça, né?
Pois é, né, cara? Tipo, que nem assim. Cara, hoje, se você tem Instagram, você pode investigar a vida de todo mundo, cara. Você não precisa nem ser um Mr. Robot pra você saber das coisas, entendeu?
Uhum.
Você sabe se alguém realmente tá sacaneando, se tá falando a verdade, se tá passando a perna, entendeu? É o tipo de golpe que os caras precisam meio que se reinventar, sei lá, imagina uma escola de golpistas. Que o Marcelo Nascimento da Rocha, né? Esqueci de falar o nome dele. O Marcelo Nascimento da Rocha foi, é o professor, né? Aliás, ele realmente estava, assim, vamos dizer assim, ele estava, entre aspas, dando palestras sobre, sobre golpes e ajudar em ressocialização, enfim, umas coisas assim, né? E, bom, e ele foi preso em 2018, recentemente, por forjar documentos falando que ele estava trabalhando, quando na verdade ele não estava. E o curioso é que na entrevista que ele deu pro Danilo Gentili, ele disse que ia trabalhar, ou seja, ele mentiu.
Eu acho que esse cara, além de ser picareta, acho que ele é mentiroso compulsivo.
Não é possível, cara. Ele falando das as histórias que ele tava falando de quando ele saía da cadeia, sabe? Tipo assim, quando ele arrumava um jeito de fugir da prisão, né?
Uhum.
E ele foi preso em vários estados diferentes. Ele fingiu ser... ele fingiu ser olheiro da seleção.
Porra!
Porque ele tinha comprado uma jaqueta da seleção e aí tinha um time de futebol. Ele fingiu só pra não ser pego pela polícia. Assim, e ele é casado, né? Ele era casado na época dessa entrevista do Gentili. Ele era casado.
Ah, separou?
Eu não sei se separou, velho. Eu fico pensando, cara, acho que pra ele ser casado e não trair a esposa dele tem que ser a Suzanne von Richthofen, cara. Porque assim ele vai ter a garantia de que, tipo, ele não vai poder dormir do lado dela, né?
É.
Que aí ele vai ter que achar os irmãos espinhas, né, pra bater nele.
Que merda. Caralho. Mas o que será que ele fazia assim, quando ele meteu essa de documento falso que ele tava trabalhando a condicional, mas o que ele fazia quando ele tava solto durante o dia?
Provavelmente aplicando golpe. Provavelmente.
Bem provável.
Mas eu acho que é bom a gente focar nessa do filho do dono da Gol, cara, porque ele falou uma coisa na entrevista que eu achei muito interessante, que assim, depois os caras falaram que sabia que ele tava dando golpe, mas que na hora os caras falavam que era amigo dele, porque ele chegou de helicóptero no lugar.
Ué, como assim?
Porque ele falou que tinha um dinheiro, ele pagou hospedagem, pagou hotel e pagou realmente um cara pra levar ele de helicóptero lá, né? E ele chegou de helicóptero, então ele chegou e já chamou a atenção. E faz sentido, né, cara? Porque se ele já... Porque, tipo assim, se ele já vai falar que ele é o filho do dono da Gol...
É, tem que manter o disfarce.
Ele não vai chegar lá de Kombi, né? Saca? Mas assim... aí, no caso, ele foi preso depois disso, porque, tipo assim, como ele apareceu em rede nacional, depois a polícia descobriu, né, sobre ele. Porque ele já tinha uma extensa ficha criminal até aquele dia, e ele apareceu em rede nacional, falando que era filho do dono da Gol.
É, parece que no filme mostrou que a vez que ele foi pro Paraguai de jatinho levar... Jatinho não, é aquele teco-teco pra levar droga, um negócio assim, foi...
É, que aí deu ruim pra ele e tal.
Acho que foi daí que ele arrumou o dinheiro pra pagar o cara do táxi aéreo. Não é possível, né? Onde o cara vai arrumar dinheiro pra pagar um táxi aéreo?
E ele tinha uma lábia tão boa, cara, que quando ele foi preso no Rio, se eu não me engano, ele fingiu ser líder do PCC.
Porra. Como é que o cara desse foi montar cadeia pra fingir ser dono de facção, velho?
Pois é, né, velho? Assim, não ia ter Zé Pequeno que ia se criar com ele, velho.
É, mano.
Não.
Pô, como é que os caras deixaram passar um mole desse do cara bancando o dono de facção?
Pois é, e ele bancou o dono de facção e ele conseguiu o respeito da galera. Isso que é o mais doido. Ele conseguiu respeito.
Não, mas o pessoal já tinha descoberto que ele era golpista, ou pelo fato de ser golpista, ou que ele era fingiu ser dono de facção?
Eu acho que ele fingiu ser... Não sei se ele fingiu ser lá dentro... Tipo assim, eu acho que ele não fingiu pros caras. eu acho que ele fingiu, se eu não me engano, ele fingiu pra quem tava negociando esse lance da rebelião, entendeu?
Ah, entendi.
Aí ele fingiu, né, ser líder. Cara, velho, o cara quando ele tem lábia e dinheiro, né, porque ele conseguiu dinheiro com os golpes, cara, quando o cara tem lábia, velho, nossa, o cara consegue tudo, cara,
Acho que pra você sobreviver na sociedade, o que você mais precisa mesmo, né, nem exatamente dinheiro, é só lábia e inteligência mesmo.
Pois é, porque, tipo assim, é como eu falei, ele dava golpe em gente rica, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que... Ele tava até contando também uma vez que ele vendia coisas que não eram dele. Isso é maravilhoso. Uma vez que ele foi preso porque ele vendeu as motos que eram, se eu não me engano, dos militares, alguma coisa assim. Porque ele foi pro exército, né?
Uhum.
E aí ele tomou a punição e ele resolveu vender as motos do exército. Foi basicamente isso.
Mas ele foi preso lá na justiça militar? Ou
não, ele foi preso pela justiça militar, mas não foi na hora, assim.
Ah, tá.
Aí também ele conta de uma vez que, tipo, ele... tinha um container, ele falava que o container era o produto dele, dos caras estavam ali, os caras compravam e ele vazava, sabe? Tipo. Entendeu? Então eu diria que ele seria a Marta golpista brasileira em escala realmente nacional.
Sabe? Esse é o mais de todos os tempos, né?
Cara.
Porque uma coisa é. Uma coisa é uma cidade de 600 mil pessoas, outra é enganar um. Um monte de gente aí no país inteiro. Né?
Quem é El Chapo perto desse cara? Ele faria El Chapo de bobo.
Faria, né? Pior que faria. Ou então faria qualquer dono de cartel de drogas aí lá do México, lá, de bobo lá, falando que ele é o chefe. Que nem essa história do PCC aí.
Não. Então, assim, a conclusão que a gente chega aqui, assim, cara, se você tem lábia, pinta, falta de vergonha na cara.
Inteligência, lógico.
Inteligência, né? Principalmente inteligência emocional, né? Porque
exatamente, pra manter.
Não ia adiantar nada você ser preso. Eu não quis fazer isso. Não adianta. Então, assim... Os caras têm que ter realmente a personalidade pra poder sustentar as mentiras. Porque, tipo assim, ele é conhecido nacionalmente. E ele continua mentindo.
Nada acontece feijoada, né?
Nada acontece. Ele que eu falo o filho do dono da Gol, né? Ele é Marcelo Cacete, ele é o filho do dono da Gol. E é uma coisa que eu fico até pensando, assim, que nem às vezes gente que é viciada em apostas, ou gente que é, sei lá, caras que, sei lá, ninfomaníacas e galinhas, vamos dizer assim, eu fico pensando que não existe, sei lá, um mecanismo no cérebro deles que, tipo assim, diante de um risco muito grande, ou então de um pequeno risco, né, não um risco de... se dar mal, mas o risco de dar errado, né? Porque, assim, o pior que pode acontecer de você ir mal no poker é você perder um dinheiro. Agora, o risco de você tentar dar um golpe é você ser preso.
Ou ser morto, ou ser, né? Dependendo se você dá um golpe, né?
Pois é, e, assim, será que quando não dá certo, será que os caras não recebem esse estímulo de fazer de novo, cara?
Acho que sim, acho que eles vão mais pela emoção da parada, né? Da adrenalina do... fazer o golpe.
Eu vou procurar. Eu ouvi uma coisa dessa no Naruhodo, que eu vou ouvir de novo, cara. Acho que o assunto deles era outro, né, cara? Mas se não for, velho, eu vou tentar procurar. Mas, assim, pô, eu fico pensando assim, cara, não é possível, cara. A gente tava até lembrando lá, foi até pro Catadão, a história daquele funcionário lá do INSS, de Valença, que fingiu ser negro durante anos em Juiz de Fora, fazendo blackface dentro de sede da polícia, sabe? E, assim, e com certeza na sua cidade, né, você ouvinte na sua cidade, com certeza tem um picareta conhecidíssimo, né? Foi até uma coisa que eu esqueci de perguntar, será que Barra tem algum picareta famoso?
Cara, acho que não, assim, de cabeça não tem não, mas... Tem picareta aqui que morou perto de mim aqui, que foi meu vizinho, que até a gente não sabe a nacionalidade dele, se é georgiano, se é turco, se é grego, do caralho, A4. Só sei que ele era gringo e ele meteu um golpe nos caras, então quer abrir um negócio aí, mais ou menos um esquema de pirâmide aí. Mas só que era abrir um negócio mesmo, tipo uma lanchonete, negócio de crédito, sabe?
Ah, sei.
Aí ele meteu um golpe desse aí, aí meteu o quê? O dinheiro dos caras.
É, não, porque assim, toda cidade de interior tem um crenqueiro, um trambiqueiro, um bicheiro aí, muito famoso, um maluco, né?
Ah, maluco aqui é o que mais tem.
Então é isso, né? A gente tá falando aí dos picaretas da vida, cruzam nossos caminhos, né? E é isso.
Não, ou seja, se quiser ser um picareta nível Marcelo Rocha, faça aulas de teatro.
E se você quiser ser um picareta nível Nando Moura, só não seja. Né? Se você for criar um curso para mestre do capitalismo, não deixe que o seu curso seja vendido por 10 reais, entendeu? No Mercado Livre. Porque aí você não é um mestre do capitalismo, né? Você, sei lá, cara.
É mestre de qualquer coisa, menos capitalismo.
Cara, tipo assim, velho, qualquer sitezinho meia boca aí, cara. Velho, cara, como que o cara deixa o curso dele ser vendido por 10 reais? Ele ganha tipo um preço de 1.000 reais. É muita burrice, cara.
Você
falou que a loja dele faliu?
É, a lojinha de games dele. Acho que ele fez até um vídeo desse lá no canal dele.
Não, a lojinha de games dele faliu? Eu imagino, cara, o cara deve ter deixado falir porque não quis vender, sei lá, GTA, não quis vender...
qualquer jogo que qualquer pessoa jogaria, né?
É, qualquer jogo que não passaria pelo crivo conservador, né?
É, acho que a única coisa que tinha na lojinha dele era Mineirinho Ultra Adventure só.
É complicado, mas enfim, não façam picaretagens, adeus.
Até mais.